Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Enfim Cinema. Esse vai ser o nosso podcast de notícias e eu decidi que, para não ficar tudo se chamando Enfim Notícias, Enfim Crítica, Enfim Vídeos, enfim, um monte de coisa, eu acho que vai ser adequado se ele se chamar Ordem do Dia, apesar de ele não ser diário. Ordem do Dia, ele é um checklist que o assistente de direção tem que acompanhar para garantir que vai dar tudo certo. Eu achei que foi uma escolha apropriada. Eu estou aqui com o Marcos.
Olá.
E também estou aqui com o Mariano.
Olá.
O Ordem do Dia, ele é um podcast sobre notícias, mas primeiro vamos dar alguns recados e planos para 2020. Primeira coisa que está previsto uma série especial chamada Os Pagadores de Promessa. O nome ele provém do nosso querido filme vencedor de Cannes, O Pagador de Promessas. E o objetivo deles é como se fosse uma promessa no qual um grupo de convidados, então a gente vai se reunir uma vez por mês para falar dessa lista de filmes a qual a gente vai publicar. O objetivo é ser mais ou menos como um cineclube. Então, assim, você sempre vai poder acompanhar com antecedência qual é o próximo filme que a gente vai discutir. Assim você pode rever ou então só tentar lembrar da cabeça. Vai que dá uma vontade de assistir o filme de novo depois do. Vai que dá vontade de assistir o filme de novo, né? Depois da nossa discussão. Então, só passar a lista para vocês. Em janeiro, agora, no fim de janeiro, a gente vai falar sobre O Show de Truman, do Peter Weir. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Fevereiro, O Clube dos Cinco, do John Hughes. Março, O Grande Lebowski, dos irmãos Coen. Em abril, A Liga Extraordinária, dirigido pelo Stephen Norrington. Em maio, Tropa de Elite, do José Padilha. Em junho, Old Boy, do Park Chan-wook. Em julho, As Vantagens de Ser Invisível. As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky. Em agosto, Rocky Horror Picture Show, do Jim Sharman. Em setembro, Clube dos Canibais, do Guto Parente. Em outubro, Watchmen, do Zack Snyder. Em novembro, Midsommar, do Ari Aster. E em dezembro, Sherlock Holmes, do Guy Ritchie.
Olha, eu acho essa lista incrível. Eu só acho que a gente tinha que trocar o Midsommar de lugar com o Watchmen pra assistir um filme de terror no Halloween, né?
Faz sentido. Na
Não é?
verdade, faz sentido.
Faz todo
Faz um
sentido, eu acho
sentido,
que.
cara.
Acho que a gente pode acabar dando uma atualizada nessa lista. Mas por enquanto fica assim. Daí a gente publica, a gente vai avisando ao longo dos episódios para fugir um pouco dessa rotina da imprensa de correr atrás dos últimos lançamentos. Então, vamos falar de alguns filmes que já foram lançados há algum tempo, filmes que são importantes pra gente, que nos marcaram. E tentar manter essa promessa de lançar pelo menos 12 podcasts no ano.
Boa.
Então, além da ordem do dia, que é de notícias, tem o Pagador de Promessa, que é sobre esses filmes. A gente ainda mantém o Enfim Crítica, que é quando a gente, de novo, analisa um filme que geralmente não é lançamento, mas a gente tenta dar uma análise mais política dele. E outra novidade para esse ano é que a gente vai tentar começar com o canal do YouTube.
Finalmente.
Aí.
Antes tarde do que nunca.
Exatamente.
Eu escrevi os artigos para publicar no site, mas eu acho que vai ser melhor se eu já pegar e já transformar o texto deles direto em vídeo. Eu gostava de fazer artigo porque ele é fácil de pesquisar, fácil de ser encontrado, mas talvez eu consiga publicar o roteiro depois ou em outro lugar.
Eu
Bom,
acho
isso é um.
que sempre bom, né, você ter ali um artigo primeiro para expressar as ideias, e aí depois você','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// cria um roteiro em cima disso, né?
É, faz sentido. Faz sentido. É, tava aqui considerando, por questão do algoritmo, principalmente do YouTube, eu acho que alguns assuntos mais recentes a gente vai acabar produzindo lá. Então, assim, talvez a gravação das notícias possa ser transmitida numa live e depois a gente edita e publica.
É uma ideia.
Publica no podcast. E mais uma questão de tentar fazer alguns vídeo ensaios. Quero ver se eu convenço o João, que ele gosta de produzir, mas falou que não gostou muito de falar. Se ele convence ele a fazer alguma coisa, sim.
Ele é
Depende
complicado.
do interesse dele. Vamos começar então?
Bora.
Bora.
Bora que
Mariano,
dormir.
você que é um Marvete, você tá por dentro do
Marvete,
que
eu?
aconteceu com o Doutor Estranho?
Então, cara, eu não sou tão Marvete, mas eu fiquei sabendo aí que o Scott Derrickson, ele não vai ser mais o diretor do Doutor Estranho no universo da loucura, né? Que seria aí uma continuação de onde parou, dos filmes dos Vingadores, né?
É, acho que é continuação do Ultimato, né?
Isso.
Aparentemente. Se bem que agora eles estão fazendo essas crossover com as séries, né?
É verdade, né? Será que eles vão levar mais a fundo isso ou vai ser mais de leve esse crossover?
Eu acho que essas séries vão ser como se fossem filmes mais longos. Eu acho que a mesma integração que eles fazem com entre os filmes, eles vão fazer com essas séries, que vai ser bem integrado mesmo.
É, porque até porque
Tomara.
filme de 5 horas a galera vai cansar um pouco, né? Se você quebrar
É.
numa série é mais fácil.
Avisar pro Scorsese e pro Wes Anderson.
Não é verdade? Tem que pedir pro tiozinho dar uma segurada aí, porque senão.
Eles vão dar uma dessas pra rebater o que o Scorsese falou, né?
Cara, eu
Eu
dei
vi
uma
uma.
olhada nesse Scott Derrickson, ele era diretor do Exorcismo de Emily Rose, né? Pô,
Exatamente, cara.
ia dar uma guinada da hora nos filmes.
Então, ele é um diretor de terror mesmo. Pô,
Terrorzinho
cara, agora eu quero ver ele
pesado.
dirigindo o filme. Então, o Doutor Estranho foi meio que um ponto fora da curva.
Bem fora da curva. Bem
Sim,
fora da
poxa,
curva.
na marca.
Pra você ter uma ideia, ele dirigiu um remake do Hellraiser.
Pô, cara, Harry,
Tá
eu
ligado?
não tô familiarizado.
Caralho.
De nome assim.
Cara, Hellraiser tem um personagem que é o Pinhead, que é um cara com vários pregos na cara.
Ah,
Ah,
Hellraiser
agora
é
eu vi as
incrível.
imagens e eu lembrei. Puta.
Isso. Bom, é uma história que tem uma dimensão de dor e tortura.
Doido.
E as pessoas entram em contato com essa dimensão.
É, realmente, o cara vem desse background. Para Doutor Estranho.
Então, a especulação é que ele queria deixar o filme bem de terror mesmo e que o Kevin Feige, produtor da Marvel, queria que ele pegasse mais
Continuasse
leve.
pipocão, né?
Então.
É nessa hora que o
Então.
tio Scorsese dá aquela chicotada e você fica sem ter muito o que dizer, né? Porque.
É, o Vem tem razão, né?
Sim, em algum nível aí tem razão.
Mas seria muito legal, mas acho que Tava até pensando que saiu o trailer do Morbius, né? Aquele personagem vampiro, que talvez meio que pudesse ser o filme de terror da Marvel. Apesar de não o personagem ser da Marvel, mas não tá sendo feito pela Marvel.
Então, eu não contaria esse como o primeiro filme de terror da Marvel, né? Eu contaria ele
Será que a
como uma.
Marvel dá essa guinada pro terror?
Oi?
Mas será que a Marvel dá essa guinada pro terror?
Eu acho que é mais capaz da Warner fazer isso.
É a
É, eu acho que é
Warner
mais
desse.
capaz de qualquer outro dar essa guinada. A Marvel é muito pipocão, é muito, sabe, é muito good vibes.
Sim.
Mas quem precisava dar essa guinada mesmo é a Maurício de Souza Produções.
Cara, é bom ver. Aliás, né? Você viu que vai lançar o Lições, né? Então,
Vi.
é,
Eu não conheço.
eu tenho essa HQ, é bem legal também.
É.
É uma dinâmica assim totalmente diferente da do primeiro filme, né? Da primeira graphic novel. Mas é bem interessante. Eu acho que talvez, se rolar, se for bem também, eles podem muito bem começar a fazer das outras graphic novels, né? Do MS. Quê? MSP? Alguma coisa assim.
Olá, um Mônica Cinematic Universe.
Isso.
Por aí, cara.
Seria interessante, cara.
E aí, assim, falando de filme de terror, você tem ali uma HQ que é mais ou menos de terror, né? Que é do Penadinho, que eu tenho também.
Ah, é? Ah, que da hora, cara.
É bem da hora.
Pô, Penadinho é verdade, né?
Nossa.
As histórias da turma do Penadinho.
É. Assim, eu cresci lendo Turma da Mônica, então eu tô bem animado para esses filmes, sabe? Assim, eu não achei o primeiro incrível nem nada, mas eu gostei, assim, para um filme da Turma da Mônica, eu achei legal.
Eu acho que
Ah,
se os
mas é porque
caras
você
têm
tá morto por
cacife.
dentro, cara.
Oi?
Você tá morto por dentro. O filme foi
Eu?
muito bom, velho.
Elabore, elabore.
Cara, o filme é muito divertido, cara. Ele é tudo de bom que o cinema precisava. Tá certo que eu não assisti, sei lá, benzinho.
Não, ele é bem divertido e tal. É que às vezes eu acho que ele é muito água com açúcar. Quer dizer, não, ele é muito açúcar. Muito açúcar. Saca?
Meio desbalanceado, né?
É.
Mas acho que eventualmente eles vão meio que acertar a mão. Porque se os caras têm cacife pra continuar jogando, tocando essa tecla, eu acho que eventualmente vai dar
Tomara,
uma
né? Não demorou
balizada
muito
aí.
tempo pra eles já começarem a trabalhar na sequência, então.
É, porque Turma da Mônica, por mais que Maurício de Souza tentasse aí atualizar a coisa, é de um contexto um pouco. Não é um negócio que envelheceu tão bem também, né? Acho que é algo que
Tinha que
não
fazer
dá
o
pra comportar tanta
Doutor
nuance.
Estranho no Multiverso da Mônica. Ai, a gente tem aqui em casa, a gente comprou pra Maria um quadrinho, só que é com a Mônica com personagens da DC.
Ah, eu vi isso daí.
Ah,
Gente tem aqui o caso que a Mônica encontra com Aquaman.
e meio que rolou
Claro.
uma parceria, não foi?
Tem um que é da Turma da Mônica normal e tem um que é da Turma da Mônica jovem.
Ai, como é que era o nome do Superman? Nossa, eu lembro desse rolê. Que rolou uma permissão pra ele poder utilizar nas histórias da Turma da Mônica mesmo. Bem legal.
Foi bem bacana.
Vocês conhecem a Hasbro?
Opa,
Conheço,
quem não?
cara.
Pô,
Já ouvi
a fabricante dos joguinhos. Pô, não são joguinhos?
seus joguinhos.
São
Na verdade,
brinquedos,
ela, acho que
né?
é mais uma licenciadora. É, e outra, ela é mais fabricante de brinquedo, né?
Ah, mas o jogo também é um brinquedo.
Não, tem jogo também. Tem o Clue. Como é que é o. Eu não sei como é que é em português. É
Então,
tipo
board
detetive.
games, cara. O Clue é detetive.
Ah.
No Brasil foi traduzido para detetive.
É, eu não sabia que eles faziam o Magic.
Eu também não sabia, cara. Fiquei surpreso.
Pois é. A Hasbro comprou a Wizard? Eu não tava sabendo disso. Não
Cara, a
sei,
Hasbro é
não sei como é que
poderosa,
foi
cara. Eles
isso.
compraram
Ou
com
quanto
você.
tempo faz?
Tô zoando.
Tem aqui a lista de coisas da qual ela é dona. Que é Monopoly, o Banco Imobiliário. Quer dizer, Banco Imobiliário é a versão da estrela, né? Então tem o Monopoly, Transformers, Batalha Naval, Jogo da Vida, o Magic the Gathering, jogo de cartas.
Cara, jogo da vida.
Beyblade. Tava escrito ali que ela é dona de Fortnite, mas eu não sei o que de
Nossa.
Fortnite que ela é
Cara,
dona.
tem um card game de Fortnite.
É, não sei.
Deixa eu
Não sei.
pesquisar isso aqui. Fortnite, cara.
Tem.
Não sei.
Deixa eu dar uma
My
pesquisa.
Little Pony, Senhor Cabeça de Batata, Overwatch, também não sei que parte de Overwatch que ela é dona, Nerf, Power Rangers e
Ah,
até
cara, eu acho
da
que isso aí
Witcher.
é lista
Cara, o que eu acho que. Pode seguir, pode seguir.
É licença pros brinquedos e tal. Ela tem o um monopólio do Fortnite.
Isso, e tem uns
Caralho, imagina.
nerfzinhos do Fortnite, cara.
Imagina o monopólio do
Nossa, cara, eu achei
Fortnite,
uns
velho.
influencers mostrando os nerfs de Fortnite.
Né?
Tinha que falar a Batalha Naval Ouija.
Pô, fiquei surpreso com o jogo da vida, cara. Eu jogava na minha infância.
Pois é.
Você lembra do jogo da vida, cara?
Ó, a Hasbro, ela licencia os bonequinhos de Overwatch.
Eu não sabia que
Também?
tinha.
Quer dizer, ela tem a licença dos bonecos do Overwatch.
Cara, os
Faz
caras.
sentido.
Faz todo sentido, os caras são muito espertos.
Faz sentido. Então, além de ser dona de tudo isso, ela recentemente adquiriu a Entertainment One, que é uma produtora, distribuidora e também licenciadora de conteúdo.
Aliás, só pra citar que ela comprou os direitos do Power Rangers ano passado, viu?
Nossa. Os caras não estão brincando,
Nossa.
não.
Essa Entertainment One, ela é conhecida como E1.
Ah, mais fácil.
Ela desenvolveu e licencia a Peppa Pig,
Peppa Pig.
os PJ Masks. Peppa Pig, cara, minha filha adora.
Eu achava que era uma produtora nacional. Ou é uma
Não,
produtora
então,
nacional com nome inglês?
eu também tinha essa impressão.
Não, Peppa Pig é
Ah.
britânica.
Britânica?
É, cara.
Nossa, que doido.
Pois é. Eu também
É que
fiquei
você
surpreso aqui.
faz tanto meme com ela que você esquece que, né?
É aqui é um carro tá sendo assaltado aqui.
Ô louco,
Caralho. Essa é a hora de ser assaltado.
Além da Peppa Pig, elas são donas dos PJ Masks. Esse é um desenho que é mais legalzinho, que a minha filha curte.
não
Que são
conheço, cara.
crianças que o pijama delas se transforma no uniforme para lutarem contra o crime.
Nossa, que legal,
Porra.
cara. Parece muito legal.
E também além de conteúdo de criança, eles produzem live actions, como a série Designated Survivor, que é de política, com aquele cara do 24 Horas, que ele é tipo um ministro da habitação, e acontece um acidente no governo que toda a linha de sucessão morre, exceto ele. Então é
Nossa.
tipo um cara que assume a presidência sem estar preparado para isso.
Ele é tipo aquele cara. Como é que é o nome daquele cara? Que tinha um
É o
nome.
Jack Bauer.
Não, eu tô falando do governo brasileiro. Tinha um cara que tinha um nome, sei lá, Fofuxa, era alguma coisa assim. Muito ridículo. E ele corria o
O
risco de
Fufuca?
ser. Fufuca, Fufuca, eu falei Fufuxa. Fufuca. Ele correu o risco de virar presidente, porque não ia sobrar ninguém, tá ligado? Ele
Era presidente da Câmara.
é tipo Fufuca, assim? Tipo, saiu todo mundo. Sobrou quem? Ah, o Fufuca.
É que era do executivo, é que ele é do executivo.
Ah, entendi.
Eu tentei assistir essa série, mas eu achei meio chato o começo dela, mas eu tava pensando em dar uma outra chance.
É, uma série cujo o plot principal é a história onde daria pra colocar o Fufuca, talvez não seja tão interessante.
E a boa dessa aquisição é que tanto a Hasbro ganha mais licenças para fazer brinquedos, quanto ela também ganha uma produtora própria para fazer seus próprios filmes e séries dos conteúdos que ela tem.
Sim.
É, isso aí é um
Aí,
plot
por
diferente.
exemplo, pode fazer um Transformers Peppa Pig. Aliás, uma Peppa Pig dirigida pelo Michael Bay.
Ô louco, ô louco.
Nossa.
Aí você tá deixando eu sonhar. Um live action do
Tem que
Beyblade,
tomar
acho que seria
cuidado aí
legal.
com os brinquedos. Não pode explodir na onda das crianças, não.
Aí assim, eu queria pular aqui já pra notícia ali de Power Rangers, porque eu preciso admitir que eu gosto sim de Power Rangers, pra
Também
caramba.
concordo.
Que eu fiquei muito triste
quando a Hasbro comprou os direitos de Power Rangers, que eu fiquei, pronto, eles vão rebootar já os filmes, e aquele filme incrível que saiu em 2017 vai ficar ali mesmo, né?
Não, cara, você pode desligar a sua ironia pra falar desse filme.
Não, cara, eu realmente gostei.
Ah, não é possível.
É sério, e olha que assim, logo depois que ele saiu dos cinemas, eu tava trabalhando em um cinema, né, de São Paulo, que ele passa filme de graça na periferia. E eles estavam passando lá o Power Rangers. Eu assisti 6 vezes por causa desse emprego.
Ah, tá explicado. Eu ele ainda viu tantas vezes que o filme convenceu ele.
Exato.
Cara, exatamente. Eu adoro esse filme.
Então conta aí, qual que é a notícia?
Então, aí a notícia é que o criador daquela série do Netflix, da End of the Fucking World, né, o fim da porra do mundo, que eu não sei qual é o nome dessa série em português, mas é por aí, né?
Eu acho que eles não traduziram, eles deixaram End of the Fucking World.
É verdade. Então ele tá negociando com a Paramount pra ser o diretor, né, pra desenvolver o reboot do Power Rangers. Que é, né, porque a Hasbro comprou os direitos e aí ela jogou pra Paramount. Porque o filme de 2017 é da Lionsgate. E, cara, eu fiquei triste, mas tomara que eles façam alguma coisa boa, né?
Ai, cara, assim,
eu não sei se tem como sair algo muito interessante de Power Rangers.
Como assim, cara? Power Rangers é interessante pra caralho.
Ah, cara, eu acho que ele. A premissa é interessante, mas a aplicação é difícil.
Eu não sei se a premissa é interessante, mas é. Como o que assim? Conta muito é a nossa mochila, velho.
Agora não, a gente vai brigar agora.
Mas eu gosto do Power Rangers.
É muito bom, cara. É muito bom.
Eu tenho memórias afetivas de Power Rangers.
Isso.
Eu acho que é isso. Um pouquinho diferente de gostar, mas tá
bom. Eu tenho uma foto com os meus primos em qual cada um de nós é um Power Ranger.
Porra, aí sim.
Eu me uniformizava. E na época do filme a gente comprou as camisetas licenciadas.
Ó. Oh.
Da hora.
Foi que legal. Foi uma pirataria. Vamos falar de Oscar?
Então é isso. Vamos falar do Oscar.
Vamos falar aí do grande Oscar. Né?
Oscar Mayer, Oscar do vôlei.
Você gosta do Oscar, Mariano?
Do Oscar, cara, eu acho que o Oscar ele é uma grande oportunidade da gente ver o que os caras que sempre foram brancos e sempre tiveram grana estão fazendo no ano. Né?
Uhum.
Então,
com certeza.
Né, teve todo aquele movimento do Oscar So White, não é à toa, né? Porque todo ano não muda muita coisa, né? Exatamente. Aí eu acho que é um tweet que ele dá uma resumida que eu achei interessante. Segue
tweet, ele é da nossa colega de classe.
Exatamente, vamos lá. Resumo do Oscar 2020. Brasil concorre, legal. Parasita é o único representante não branco nas principais categorias de filme. Nenhuma mulher em fotografia, nenhuma mulher em direção. E foi só isso mesmo, nada de novo sobre o sol de Hollywood. Então eu acho que, assim, o Oscar, esse ano, tá isso aí, sabe?
Uhum.
Né?
Tweet maravilhoso da Bia Martorell, nossa colega de curso.
Uhum.
É, minha aí do Marcos, né?
É, a gente coloca aí na edição o tweet, né, no podcast.
Cara, eu queria falar que a Disney tava fazendo muito lobby para que o Rei Leão fosse indicado para melhor cinematografia. E acabaram concorrendo para efeitos visuais.
Tem que pagar o filme, né, Fih? Tem que fazer valer esse cavalo aí.
Então, que gastaram aquela grana absurda e não conseguiram.
Mas aí ele entrou para efeitos visuais, né?
Que é a única coisa
que faz mais sentido.
Que merece ganhar, né?
Então, mas isso é curioso porque efeitos visuais acho que geralmente é pra filmes de live action.
Entendi.
Não pra animação.
É verdade.
Então,
Porque vamos lembrar que esse remake do Rei Leão, ele é uma animação.
É, totalmente.
Como a conta no Twitter Crítica Acertada Pop, que sempre faz questão de lembrar.
Essa conta é incrível e genial.
Sabe o que eu acho que tinha que ganhar efeitos visuais? Cats. Cara, vocês ficaram sabendo que a comunidade furry meio que deu um. Não liguem a gente a isso?
Eu vi.
Pô, deixa esses caras aí, a gente não tem nada a ver com isso não.
Cara, pior que eu
Meu
concordo
Deus.
com eles, mano. Porque por mais incrível, assim, para não
Mais que
dizer
o Idris Elba tenha muitos músculos, né, cara?
por mais que incrível que seja a comunidade furry, eles têm
Até eles
designs
têm isso, né?
melhores, cara.
Até essa galera
Eu achei
tem
que você ia
isso.
defender o filme, você defendeu os furries.
Eu defendi, cara. Eu não achei que eu chegaria nesse ponto, mas eu
Ele
cheguei.
deu um twist doido.
Nada contra os furries, não julgo.
Não, ninguém
Olha, eu julgo pra caralho, mas enfim.
é.
Tudo
É uma
bem.
terra que eu não conheço, então assim. Não sei, né?
Não sei.
Não tô familiarizado.
Uma coisa que eu queria destacar do Oscar, outra coisa, é o documentário Honeyland, que ele é de uma senhora que mora numa região remota e ela, enfim, ela tem uma abordagem sustentável à extração de mel e tal. E ele acabou sendo indicado para melhor documentário e para melhor filme estrangeiro. Ou seja, filme estrangeiro geralmente é também filmes de ficção.
Verdade,
Só
verdade.
que esse documentário tá concorrendo na categoria melhor filme, ponto. Entendeu?
É
Pô, legal.
isso, é impressionante. Isso é de fato uma novidade aí.
É um negócio que ninguém tá dando muita atenção e eu tô super curioso para ver esse documentário. Além de, é claro, assim, eu já vi Democracia em Vertigem. E eu acho que Ronaldo acaba ganhando, velho. Infelizmente. Pelo menos em documentário.
Mas o que você achou de Democracia
Eu não cheguei a ver também esse filme.
com Labirintite?
Eu acho que é muito melancólico. E assim, é meio que cinema da Petra também, né? É o que ela já fez lá com Helena, né? Que é ainda mais melancólico porque se tratava da morte da irmã dela.
Ô, louco.
E ah, cara, ele me tocou bastante, tocou muito a mim, tocou muito a minha esposa Maga também, que foi mais impactada ainda pelas reformas que o governo estava fazendo nessa época. E cara, é muito bonito, é muito bom de se ver, de se meio que reviver, né? Os momentos que passa lá. Só que quando você olha para o que aconteceu, você tem críticas. E aí você acha que o documentário pode estar sendo falho, né?
O que vai acontecer bastante é, não sei se por causa da nominação, da indicação, ele só receber de novo esses holofotes e muitas críticas e também muitas críticas positivas e negativas, né? Deu uma acirrada aí.
É isso. E vocês, o que vocês não viram?
Cara,
Eu
eu
não
não
vi.
cheguei a assistir.
E
Aí,
você,
eu
Marcos?
só vi uns comentários assim, mas assim, como eu não assisti, não tem nem como eu arriscar, assim.
É, eu também não vi,
Uhum. Nossa, nem vi vocês dois. Cara, eu
não. Não.
queria trazer um artigo do. Quem diria? Da revista Época.
Ô, louco.
Ele se chama assim, ó. 5 ideias de filmes para a direita brasileira repetir o feito de Democracia em Vertigem, que é ser
Ah,
indicado pro Oscar.
nossa, vai lá.
Eu entrei nesse artigo esperando uma coisa, mas eles me deram um presente maravilhoso.
Ô, louco.
A primeira sugestão é Centrão do Brasil.
Nossa.
A releitura de Central do Brasil. acompanharia a história de Rodriguinho, um rapaz que lidera o Centrão e perambula pelo Congresso Nacional, levando para um lado e para outro projetos de lei e regimentos internos.
É o filme do Fufuca. Puta que pariu.
Fufuca, Rodrigo
Ou
Maia.
do deputado Maia, né?
É, Rodrigo Maia. Ó, outro filme aqui é O Mineiro e o Mundo, que é inspirado por
Não, pera aí,
O Menino
desculpa,
e o
nome
Mundo, de
direito.
2013.
Fala pra mim de novo o nome, como é que é?
O Mineiro e o Mundo,
Ah, tá.
inspirado pelo Menino e o Mundo, de 2013. É, acompanha a jornada de um jovem político mineiro, sem nome, a
Quem será?
princípio, que vê seu mundo cair quando fica em segundo lugar numa eleição presidencial.
Nossa, cara, os caras vão te contar, não sabe nem disfarçar. Nossa.
História.
O próximo filme é o Gabinete de Deus, inspirado pela Cidade de Deus.
Genial.
É, acompanha a trajetória de três deputados com base eleitoral religiosa, todos cristãos. Conforme as décadas passam, vemos a pressão do dinheiro e da corrida eleitoral lentamente deturpar os seus valores.
É tipo um Divino Amor, só que ruim, né?
Penúltimo é Lixo Extraordinário, que foi o nome do mesmo filme.
Esse aí tem um nome apropriado. Vamos lá.
Nesse documentário, o espectador conhece os profissionais responsáveis pelas fake news e pelos memes de apoio a Bolsonaro.
Incrível.
Isso eu gostaria de ver.
Ah, eu também.
Incrível, mas eu passo.
Pelo bem da sua saúde mental, né, cara?
Exatamente.
Por último e muito apropriado, o cobrador de promessas. Inspirado pelo Anselmo Duarte, a ação se desloca do Nordeste para o Rio de Janeiro. A história se passa nos dias atuais e o protagonista não se empenha em pagar a promessa, mas em cobrar os outros.
Incrível.
Ele
Imagina
frequenta
você com
condomínios, estabelece contatos, acerta arranjos combinados e vai até possíveis aliados ou inimigos da família para que a dívida seja paga.
Eu consigo ver
Prometeu tem que
ação
cumprir.
fazendo esse filme. E ele sendo um filme de comédia.
Por favor.
1 milhão de espectadores na primeira semana.
Ai, então eu queria dar um abraço maravilhoso no Henrique Balbi, que escreveu essa
Obra.
matéria incrível. Voltando pro Oscar.
Cara, tem o Coringão, né? O Coronga.
Coronga, e assim nasce Coronga.
O palhaço Pagliacci.
Eu não sei se vocês viram um review em HQ que um cara fez sobre
Não.
o Coronga no Twitter.
Não.
Porra,
Não.
deixa eu ver o que eu acho aqui. Porque é incrível, é incrível.
Que indicações o Coringa ganhou aí?
Coringa tem
Ganhou
mais
não, recebeu, né?
indicações desse ano. 11 indicações, olha. Caralho.
É doido. Melhor filme, melhor diretor, melhor ator, atriz, bastante coisa.
É, tá todo mundo falando do Brasil no Oscar por causa da Democracia em Vertigem, mas ninguém falou nada do Fernando Meirelles, está aqui.
É verdade, né? A gente tem dois brasileiros no Oscar, olha só.
Né, os dois papas.
Acabou de sair e já tá indicado, velho.
Eu só fui descobrir que tinha a ver com o Brasil quando eu vi que era o Fernando Meirelles que tava dirigindo.
Eu quero muito ver esse filme.
É um bom
Porque
filme,
eu
cara.
gosto muito desse Papa e não gosto nada do outro Papa.
Você vai ficar torcendo durante o filme, né? Empurra ele da escada. Vai, vai, vai.
Ó, achei aí, mandei para vocês.
Mas ele foi veiculado no circuito de cinema? Porque eu achei que ele tivesse disponível só na Netflix e a academia não estava aceitando o filme que fosse veiculado.
Ah, ele tem que ter sido veiculado em algum lugar.
Eu achei que ele não fosse entrar.
É. É, não, porque justamente para poder concorrer no Oscar, a Netflix começou a fazer exibições no cinema só para garantir a cota do Oscar.
Ah, negócio meio The Irishman, né?
É.
Meio irlandês, assim, que o Scorsese deu aquela manobrinha pra poder entrar no Oscar, né?
Enfim, vocês viram aí a tirinha? Então, é uma tirinha do André Valente, né? Arroba André Valente. Que ele fala assim: eu assisti os 15 primeiros minutos do filme do Coronga. E ele geralmente escreve resenhas de filmes inteiros, mas esse ele não pôde esperar, né? E aí ele quer saber se ele foi injusto com o filme. Então você tem ali basicamente o mesmo desenho do Arthur Fleck, né? Do Joaquin Phoenix. E aí é ele falando assim: que triste, eu sou um palhaço triste. Veja, uma lágrima triste de palhaço triste. É irônico, pois palhaços tipicamente são alegres, mas eu não sou, eu sou triste. Eu tenho um distúrbio que me faz gargalhar descontroladamente, o que é irônico, porque por dentro eu sou triste. Esse distúrbio é muito conveniente em termos narrativos, pois por fora posso estar rindo, porém, hahaha, por dentro, hahaha, eu estou chorando, feito um palhaço triste. Aí ele continua aqui, ele fala tipo, ah, eu tava fazendo já uma sequência, né, pra uma resposta de um cara, ele coloca assim: sabe quem mais é doente? A sociedade. E aí é o Arthur sem camisa lá, todo magrão.
Eu queria dar um parabéns pela sua interpretação.
É, eu
Pô,
gostei.
valeu, cara. Eu fiz curso de interpretação de tirinha no Twitter.
Esse daí faz sucesso.
Só pra esse momento.
Vocês gostaram do Coringa? Do Coringa?
Cara, eu gostei. Pode
Cara,
parecer que não, mas eu gostei.
uma terrível falha de caráter. Eu ainda não vi esse filme.
Ô, louco.
Cara,
Ah, tudo bem.
2019 foi um ano tenso. Eu não
Oi?
consegui. 2019 foi um ano tenso. Eu não consegui ver metade dos filmes que eu pretendia.
Eu vi uma análise muito boa falando assim, ó, se você quer uma crítica melhor ao capitalismo, você assiste o Parasita. Se você quer um filme do Scorsese, assista ao filme do Scorsese, o irlandês. Aí tinha uma outra coisa que era de um outro filme. Ah, eu não me lembro agora. Era tipo assim, ah, se você quer um filme de época, assista, sei lá, Era Uma Vez em Hollywood. Acho que era isso. Esqueci, o Coringa era tipo uma intersecção de coisas que estavam melhores em outros filmes. Cara, Netflix com 24 indicações, velho. Isso aqui não me surpreende nem um pouco, porque
Os caras estão investindo
no
pesado.
ano passado eles conseguiram entrar nos maiores lobistas da indústria, que é putz, esqueci o nome agora. Há 2 anos já eles têm investido em colocar pessoas dentro dos bastidores
As
da academia.
produtoras.
Bastidores da academia. Então não estou nem um pouco surpreso deles estarem com essa quantidade de indicações. Até pelas escolhas que eles fazem também, né? Não que em parte é merecido, em outra parte é um esforço de lobby muito grande.
Você diria que 2019 foi o ano do original Netflix?
Boa pergunta. Boa pergunta. Mas também aqui, ó, só nessa lista aqui de nomeações, o que que é da Netflix? É o irlandês e dois papas.
Mas eu digo
Três.
assim, até fora dessa parte das premiações, 2019 tem bastante filme original na Netflix, né?
Ah, mas quantos dele você assistiu?
Não. Aí. Ah.
Original Netflix, eu só vi Democracia em Vertigem.
Deixa eu ver, original Netflix. Ah, cara. Vou te dizer que pelo menos uns três aí eu vi, vai.
Eu tô vendo aqui a lista. Foi o único. O único que eu vi foi o Original foi o Democracia em Vertigem.
Ó, tem o Democracia em Vertigem, Dois Papas, Irishman, o que mais? Ó, só aí já são três. Pra uma premiação de Oscar, eu acho que é um número considerável, pô. Netflix que não tinha tanto destaque assim alguns anos atrás. Acho que esse é o primeiro ano que eles entram mesmo na disputa. Acho que, se não me engano, ano passado teve uma indicação que quase que não entrou.
Nosso penúltimo assunto, nosso último assunto é o Trump, presidente laranja dos Estados Unidos. Tem bastante notícia com ele.
É, né? Sempre tem.
Opa, o cara tá, né?
Vocês já tinham ouvido falar da Blacklist?
Não, cara, o que que é a
Não.
Blacklist?
A Blacklist, ela é uma lista feita por um produtor chamado Franklin Leonard, que em 2005 ele passou a mandar um e-mail para executivos do cinema para saber quais que eram os roteiros que eles mais tinham ficado interessados, mas que ainda não estavam sendo produzidos, né?
Mas o nome é Blacklist?
O nome é Blacklist. Não faz muito sentido, porque Blacklist geralmente é alguma coisa que foi vetada,
É,
né?
geralmente você liga algo negativo, né? Mas vamos lá.
Exato, mas não. São os filmes mais cobiçados que ainda não foram produzidos. Dessa lista já saiu o Quem Quer Ser Milionário, o Spotlight, Segredos Revelados e o Regresso. Só filme de Oscar.
Caramba.
No fim de dezembro, acho que na segunda metade de dezembro, foi publicada a 15ª Blacklist e nele tinha um roteiro que envolvia o filho mais novo do Trump. O Baron Trump. Ele se chama Baron, A Tale of Love, Loss and Legacy, pelo roteirista Nicolas Cruzio. E a sinopse dele é a seguinte: temendo o impacto devastador que a presidência de seu pai teria sobre a sua vida, pelo seu país e pelo mundo, Baron Trump, de 10 anos, decide sabotar a campanha presidencial do pai em 2016.
Uou,
Mas
interessante.
isso rolou mesmo?
Hã?
Mas isso rolou mesmo?
Não,
Não,
não
aqui diz
rolou.
que tá na
É
lista,
uma
não é isso?
ficção. Ah! Cara, eu achei a premissa genial. Imagina pegar aquele filho streamer do Bolsonaro.
E juntar com o filho streamer do Temer.
Exato, filho streamer do Temer também. Eu assino o canal do filho do Temer.
Você assistiu a
Cara,
entrevista
o
dele?
nome desse vídeo
O
podia
pai.
ser Os Parsas Kids.
Não, não vi. Eu não vi também não, mas meu Deus do céu, né?
É, rolou isso aí, né?
Cara, acho que seria uma ótima premissa.
Podia ser Os Parsas
Seria.
Kids. O streamer agora é outro.
Esse roteiro ele levantou uma questão que era o seguinte: se esse filme ele seria um caso de difamação. Aí tem até um artigo da Forbes falando que discutindo se o garoto ele acaba sendo uma figura pública ou não. Pelo conteúdo do filme ele podia ser encarado como uma sátira. Então, mesmo não sendo engraçado, né? É o cara que faz a lista, o Franklin. Ele disse que o filme é uma história de amadurecimento e tal. Não deu a entender que é um filme de comédia. Mas, pela premissa, eu achei que fosse uma super comédia.
Ah, então não dá para saber o tom do.
Eu até achei um site que aparentemente me daria acesso ao roteiro, só que tinha que pagar uma anuidade. A gente ainda não ganha dinheiro com isso.
Não, a
Então,
gente é pobre,
sem
não dá.
chance. Era 70 dólares.
Dólares? Não,
70 dólares.
70 dólares
Aí,
é.
não tinha
Nossa,
chance.
sabe? Cara, tô vendo uma foto aqui do menino do lado do Trump, né? E cara, essa foto aqui parece que o Trump tá sugando a alma do garoto. Tá dando uma dó real, assim. Nossa, você é doido, cara. Imagina ser filho do Trump, cara. Como é que você sai na rua, tá ligado? Dá não.
Imagina, coitado.
É, ou então filho do Temer. Que você não pode sair na rua mesmo, né? Porque você é filho de vampiro. Aí que fica difícil.
Não pode sair de dia.
Ah, é. Pô,
Bom,
mas
ainda falando
será
sobre
que ninguém vai
Dreamers.
querer tocar nessa, né, nessa
Cara,
situação explodida?
o organizador da Blacklist, ele falou que provavelmente ninguém vai querer produzir, mas que ele gostou bastante do roteiro.
É, eu acho que, principalmente atualmente, eu acho que ninguém vai querer produzir mesmo.
Bom, seria ótimo para sair no ano de eleição.
Nossa.
Seria perfeito. Cereja do bolo. Ainda sobre o Trump, um cineasta decidiu falar dele. O Michael Moore, famoso documentarista. E ele só está sendo citado aqui porque da última vez que ele falou sobre o Trump nas eleições, ele acertou uma previsão de que o Trump iria ganhar. Ele falou que o Trump ele tem chance de vencer a próxima eleição, apesar da constante diminuição de apoio dos eleitores a ele, né? Como lá o voto distrital, a quantidade de votos não importa tanto, né? E o
Será que
Michael
o
Moore falou, ele já declarou apoio ao Bernie Sanders, que falam que é socialista, mas assim, é um socialismo americano, né?
É. Os americanos, você dividir um pão, você já tá querendo uma revolução muito da sangrenta, sabe? É meio treta esses caras aí.
Ele é ali a melhor coisa que tá tendo por enquanto, né?
É.
É,
Mas
o
o
que
bom
tem
que
que
ele
dar pro
tá.
cara?
O bom disso é que ele tá, tipo, muito popular. Tem bastante apoio. Não que eu acho que ele tem chance de ganhar. Mas é a popularidade desse
Deu
tipo
uma
de
surpresa,
ideias.
né?
Finalizando as notícias sobre Trump, ele deu um chilique no Twitter, pra variar. O
Olá.
presidente americano e twitteiro, no dia 26 de dezembro, ele deu um chilique porque a CBC, a Canadian Broadcast Corporation, o canal de TV canadense, estava passando Esquecemos de Mim 2. E durante essa exibição, a aparição do Trump foi cortada. Ele aparece dando uma informação lá pro Macaulay Culkin.
Peraí, ele aparece no filme?
Ele aparece nesse filme,
Você tá de
aparece
sacanagem.
interpretando ele mesmo.
Não, peraí.
É sério.
Cara, pior que ele já apareceu no WWE, né, cara? Teve uma época que o Trump tava.
WWE é luta?
É, dando umas porradas lá até.
Sim.
Nossa.
Oh, depois eu te mando um vídeo, cara.
Caraca, velho.
Nossa, eu achei a foto do Trump, cara. Nossa.
Eu acho que o
Não
filme
acredito.
podia até se passar numa Trump Tower.
Muito podia. Caramba,
Mas
cara,
eu
ele
acho que não.
Mas depois eu te mando. O Trump já participou do WWE. Em mais de um episódio, inclusive.
Caraca.
Raspando a cabeça de um executivo. Depois eu te mando. Bizarro.
Enfim, aí o que que ele tuitou? Ele falou: Ah, eu acho que o Justin Trudeau, que é primeiro-ministro, acho que, do Canadá,
Isso mesmo.
não gostou de eu estar fazendo ele pagar mais pela OTAN. A referência dele é de que desde 2007, se não me engano. Desde 2007, o governo americano tem forçado os países integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte a investir 2% do PIB. E essa meta é até 2024. E o Trump está achando que o pessoal tem empurrado com a barriga, tem sido um processo muito moroso. Então ele tem feito essa forçação para que os países, dentre eles o Canadá, cheguem a investir 2% do PIB deles na OTAN, que é uma organização militar, né?
Exato.
A CBC falou que esse corte, ó, os filmes sempre acabam sendo cortados para caber ali na janela de exibição da TV. E esse corte foi feito em 2014, antes da eleição do Trump. Então, a afirmação dele claramente não teria nada a ver.
Como tudo que ele diz, né?
Exatamente. O que eu ia falar? Ah, eu queria falar sobre cortes. Cara, a Globo resolveu passar Baby Driver. Não tem condição, cara. Não tem
Não,
condição.
não dá. É muito.
Não tem condição porque é um filme baseado na montagem, velho. Não dava pra você passar aquele filme.
Você mata o filme.
Cara, dilacerou o filme logo na sequência inicial. Então, assim. Meu. Por que eles fizeram isso, velho? Escolhe outro filme, não precisa escolher. Tem filmes que faz menos sentido, que não faz tanta diferença você cortar algumas partes. Foi uma escolha completamente ridícula, velho.
É, nossa, tem tanto filme pra poder escolher. Os caras pegam um que a montagem é a graça, né?
Mano.
É o fio principal do filme.
Foda, cara.
É como se eles quisessem fazer isso com, sei lá, com Birdman, sabe?
É,
É um
nossa
outro filme que a
senhora.
proposta do filme é que ele seja um plano sequência do início até o fim. E aí você pica isso na TV, você matou o filme. Receberia a mesma coisa. E eu não duvido que esse dia vai chegar.
Ou 1917, que também é a mesma coisa.
Puta merda.
Pra finalizar, eu queria trazer um quadro. Quadro do programa. E esse quadro vai ser o reboot da semana. Toda semana a gente tem informações de reboots, remakes, rewinds. Então eu quero botar um lugarzinho especial para como as obras do nosso passado estão sendo trazidos de volta pela necromancia do capital. Algum de vocês quer falar sobre?
Qual é o filme mesmo da semana?
Esqueceram de mim.
Eles vão fazer um reboot e esquecer de mim?
Essa era a notícia, acho que você tinha lido.
Ah, eu li, mas eu apaguei da minha mente logo depois, cara.
Você olha por cima. É que teve antes a questão do Trump, né? Você olha por cima, você acha que é a mesma coisa.
É, porque assim, não vão fazer reboot, esqueceram de mim.
Nossa, cara, pra quê? Você morrer, cara.
Então, cara, vai ser com o garoto do Jojo Rabbit, que tá concorrendo ao Oscar, do Taika Waititi, o Archie Yates. E ele vai ser o protagonista desse reboot.
Ah, não, gente, não faz isso com essa criança.
O filme ele vai ser dirigido pelo Dan Mazur. Esse cara, ele é mais
É
um colaborador do Sacha Baron Cohen do que um diretor em si, um roteirista com uma carreira forte. Pelo menos foi essa análise que eu fiz.
aquele cara. Esse é aquele cara daquele filme O que Fazemos nas Sombras, que era dos vampiros. Tem uma pegada ali
Não.
documental.
O que fazemos nas sombras é do Taika Waititi, que também fez Jojo Rabbit,
Isso, esse
que
cara.
também fez o Thor.
Ele tá no Thor também?
Ele é o diretor do Thor, do último Thor.
Ah!
E, cara, esse reboot, pelo menos, olha, penso que uma notícia boa é que o garoto ele não vai ser o Kevin McAllister. Ele não vai ser o mesmo personagem. Ele vai ser um outro personagem. Então acho que isso pode ser uma boa
Então,
jogada.
não é bem um reboot, né?
Se eles mantiverem o nome e não for o mesmo personagem, não vai ter nada a ver com nada. É melhor se eles tivessem largado. Bota
É
um outro
o mesmo nome, para vender, eu acho.
nome. É, totalmente pra vender, mas nossa, deviam ter colocado outro nome. Porque
Eu achei que é uma boa saída, assim. fazer o
cara,
universo
será que eles vão fazer aquele negócio
cinematográfico
de
dentro
pegar
de
o
casa?
cara que era o protagonista e botar ele mais velho no meio do filme, só de graça? E aí,
Então,
o Macaulay Culkin tá vivo ainda?
ele tá vivo. Ele teve algum comercial que já fez isso, meio que botou ele adulto na casa. Mas é coisa de publicitário, né?
Cara,
Mas o
tem
cara
um
também tá meio
vídeo
caidaço, né?
do Angry Video Game Nerd do canal Cinemassacre, que ele faz um review assim dos jogos que teve de Esqueceram de Mim com o Macaulay Culkin.
Caraca.
É muito legal. Deixa eu mandar o link aqui para vocês.
Pô, falei que ele tava caidaço, mas ele deu uma recuperada, né?
É, então ele tava caidaço antes. Eu me lembro, tenho até a certeza do que eu estava pensando, mas agora ele tá melhor.
É, porque teve uma época que ele tava muito.
Tava muito
Assim.
estranho, ó.
Ele
Coitado.
tava muito fim da vida, assim, não era nem fim de festa.
Pra quem não se lembra do original, de 1990, ele trata do Kevin McAllister, que é um garoto que ele acaba ficando para trás dentro do aeroporto quando seus pais viajam para Paris. E aí, enquanto os pais tentam voltar para ver o filho, ele tem que proteger a casa de uma dupla de marginais que se intitula Os Bandidos Molhados.
Grandes bandidos molhados.
Melhor nome, Bandidos Molhados.
Aliás, o Marcos estava falando de jogo, o que já é bizarro falar de um jogo de Esqueceram de Mim. Essa semana eu descobri que teve um jogo do Titanic.
Um
Que
jogo.
era tipo pro NES também, 2D,
Não foi só um não, cara.
Coisa da mesma época.
O mesmo cara do Videogame Nerd, ele também fez um review de quase todos os jogos do Titanic.
Caralho. Impressionante.
Impressionante
Meu
mesmo.
Deus. Podia ter um jogo do Titanic agora.
Mas. Ai, cara,
Ia
não.
ser tipo um jogo de celular, no qual você tinha que tocar na tela para derreter a geleira e manter o Titanic vivo.
Mas iam ter várias geleirinhas, né?
É.
Cara, acabei de ver que existe um Titanic VR pra PS4. Sem sacanagem. Titanic VR é um simulador de mergulho e uma história interativa envolvente, com mais de 6 horas de partidas. Você verá detalhes da história trágica que em 1912 resultou no naufrágio do navio mais famoso do mundo. Caramba!
Beleza, gente.
Beleza.
Essas foram
Beleza.
as notícias desse começo de ano. Espero que a gente consiga manter uma publicação contínua. Queria agradecer a vocês por estarem participando mais um ano e ao João também, que não pôde participar dessa gravação.
Porque ele não chegou em casa na hora, né? Perdeu o microfone dele, mas tudo bem, a gente ainda ama o João mesmo assim.
Tudo bem. Então
É,
é isso, pessoal. Fala.
eu quero pedir desculpas por a gente estar tá meio morto, mas né, são 1 hora da manhã já.
Eu tenho que dormir que tenho que trabalhar amanhã.
Eu também.
Beleza, gente. Queria agradecer a vocês. Esse foi o primeiro Ordem do Dia 2020. E até a próxima. Tchau,
Até.
tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Thank you.